SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do esporte brasileiro e a gente vai começar falando da vida dura que a seleção masculina de basquete está tendo lá no Mundial de Basquete disputado na China. Na primeira fase do torneio, o Brasil foi muito bem. Venceu seus 3 jogos, derrotou a Nova Zelândia na estreia, depois derrotou Montenegro no último jogo. E no meio desses 2 jogos, na segunda partida, a seleção brasileira enfrentou a fortíssima e favorita ao título mundial, a Grécia. Chegou a estar perdendo por uma diferença de 17 pontos, mas acabou vencendo por 79 a 78, o que já no segundo jogo deu a classificação para o Brasil para a segunda fase. Nessa segunda fase, o Brasil caiu num grupo que tem Estados Unidos, a própria Grécia e a República Tcheca. Pois bem, neste sábado de manhã, o Brasil enfrentou a equipe da República Tcheca. Foi muito bem o time da República Tcheca. Venceu o Brasil por 93 a 71, uma diferença de 22 pontos. O Brasil em nenhum momento ameaçou vencer o time tcheco. E com isso, o Brasil entrou em parafuso. Porque o regulamento é meio maluquinho mesmo. Antes de ir para o mata-mata, você tem que classificar agora 2 times em cada um desses dois grupos que estão na segunda fase. O grupo do Brasil já tem os Estados Unidos classificados. Agora, o time da República Tcheca vai enfrentar a Grécia e o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos. E aí, pode haver até um tríplice empate. O Brasil, de qualquer maneira, tem que vencer os Estados Unidos, o que, convenhamos, é uma tarefa quase impossível. O Brasil passa para as quartas de final se a Grécia vencer a República Tcheca e o Brasil vencer os americanos. Se a República Tcheca vencer a Grécia, o Brasil vai ter que ganhar da seleção americana por uma vantagem de, no mínimo, 22 pontos. Vai vendo a dificuldade. E se o Brasil perder, está fora, está eliminado. Muito bem. Continua aí o torneio para o Brasil. Mesmo que o Brasil não passe para as quartas de final e não brigue pelo título mundial, a seleção brasileira, ela precisa vencer ou pelo menos terminar esse campeonato à frente da Argentina. Tem que torcer para a Argentina na chave dela, a Argentina que também está muito bem, foi muito bem na primeira fase, tem que torcer para que a Argentina não ande bem. Por quê? Desse mundial vão sair 2 seleções das 3 Américas com vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os Estados Unidos já tem praticamente. Então fica faltando um segundo país. Entre eles, os que mais estão na briga favorita é a Argentina. Daí você tem Brasil, Porto Rico, a própria Venezuela. Esses times estão brigando aí para conseguir uma vaguinha já nesse Mundial. Então, se por exemplo a Argentina também não for para as quartas de final e o Brasil também não for, então você tem uma briga já naquela disputa de quinto ou oitavo lugar, já vai dar para o Brasil tentar fazer alguma coisa, né? Dá para tentar passar a Argentina. Mas ficou muito difícil, todo mundo sabia que ia ser complicado. A gente estava aí sonhando aí com um bom resultado, mas infelizmente nessa madrugada desse sábado aqui no Brasil, para vocês já era de tarde, a seleção brasileira jogou muito mal lá em Shenzhen e aí não adiantou nem o técnico Alexander Petrovic mudar o time várias vezes, mudou a configuração do jogo, mas o Brasil não foi bem e agora vamos ficar nesse negócio. Tem que ganhar da seleção americana e partir para uma outra coisa aí. Será que vai dar? Vamos ver, né? Todo mundo gostaria muito. A única cena legal foi que na quadra, durante o jogo, a televisão oficial do campeonato flagrou o jogador Oscar Schmidt, que é o maior pontuador da história dos mundiais organizados pela FIBA, pela Federação Internacional de Basquete. O Oscar Schmidt, jogador brasileiro, estava lá com a mulher, com a Cristina, vendo o jogo. Quando perceberam que estavam no telão, tascaram aquele beijo. E ele agora promete beijar toda vez que mostrarem ele. Ele vai dar aquele beijão na mulher dele. Não é fácil não, hein? O menino está empolgado lá na China, né? Uma curiosidade do futebol brasileiro: o Santos está tentando mudar o escudo. O presidente atual do Santos, ele quer mudar o escudo. O escudo do Santos é um tradicional, que é o escudo com uma bola do lado esquerdo, listras pretas e brancas, e na diagonal as iniciais SFC. O que o presidente do Santos, José Carlos Pérez, quer fazer e já mandou essa proposta para colocar no novo estatuto do clube, é uma coroa de rei acima do escudo, para homenagear Pelé. Era legal, né? Se desse certo com o Pelé, não seria nada mal, né? Falando em Pelé, um candidato a sucessor do Pelé, que até agora não rolou, é o Neymar. E o Neymar voltou a jogar bola depois de 2 meses. Ele se apresentou com a seleção brasileira na noite de sábado no Brasil, manhã para vocês e domingo, um jogo disputado em Miami. E aí você não sabia se tinha mais brasileiro ou colombiano, jogo entre Brasil e Colômbia, porque os dois usam amarelo e a torcida lotou, tinha 62 mil pessoas no estádio. Gente pra burro. E o Brasil empatou com a Colômbia em 2-2. O Neymar fez o segundo gol do Brasil. Teve uma atuação razoavelmente discreta. O técnico Tite, conversando nesse sábado comigo por telefone, disse que gostou, acha que o Neymar está forte, está bem fisicamente, que ele sabia que não ia ter erro, que ele ia fisicamente, pelo menos, jogar. Ele pediu mais concentração para o Neymar, e agora ele está em cima do vai botar o Neymar para jogar, porque o Brasil agora tem mais um amistoso que vai ser disputado nessa quarta-feira, Brasil e Peru, quinta para vocês, né? Brasil e Peru, mais um amistoso também lá nos Estados Unidos. O primeiro gol do Brasil foi marcado pelo Casemiro de cabeça, o volante Casemiro, fez 1-0, a Colômbia empatou no pênalti com o Muriel, depois a Colômbia virou com o Muriel, e o Neymar no segundo tempo, aos 13 do segundo tempo, fez o gol de empate, que ajudou, né? Senão a coisa não ia bem. O time do Brasil jogou com o Anderson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e o Alexandro. O meio de campo foi com Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho. Lá na frente, Richarlison, Roberto Firmino e o Neymar, com alguma participação de alguns jogadores que entraram, como o atacante Bruno Henrique, pela primeira vez jogou na seleção, mas jogou 5 minutos. Lucas Paquetá na mesma situação e o David Neres também na mesma situação. Não deu para ver muito, não deu para observar demais o time do Brasil, que fez a isso amistoso. Em novembro, o Brasil vai jogar mais 2 amistosos, ainda não sabe contra quem, e aí encerra a temporada de 2019. Aí o ano que vem começam as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E o futebol sul-americano está em compasso de espera, porque as semifinais da Libertadores da América estão marcadas para começar no dia 1º e no dia 2 de outubro. De um lado jogarão os argentinos River Plate e Boca Juniors, do outro lado os brasileiros Grêmio e Flamengo. Na Sul-Americana nós já vamos ter jogo daqui 2 semanas, de um lado Atlético Mineiro e o Colón da Argentina, do outro lado o Corinthians e o Independiente del Valle do Equador. E na Copa do Brasil, já nesta quarta-feira, teremos a primeira partida da final. Classificaram o Atlético Paranaense, que eliminou o Grêmio jogando em Curitiba, tinha perdido por 2-0 em Porto Alegre, devolveu o placar, ganhou por 2-0 e na decisão por pênaltis, 5-4 para o time do Paraná, que atrapalhou aí o primeiro Grenal da história a decidir uma Copa do Brasil, porque do outro lado, o Internacional de Porto Alegre, inimigo do Grêmio, passou para a final, derrotou o Cruzeiro. Já tinha vencido o Cruzeiro por 1-0 no jogo de ida, venceu por 2-0 no jogo de volta, e agora o Atlético e o Inter vão jogar no dia 11, nessa quarta-feira, em Curitiba, e na outra quarta-feira, dia 18, o jogo de volta em Porto Alegre. No Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada começou nesse sábado, e o destaque fica para um menino chamado Leandro Ramalho. Ele é atacante do time do Ceará, que fez um golaço na manhã desse sábado num jogo disputado no campo do Corinthians. Ele fez um gol olímpico, cobrando escanteio, enganou o goleiro Cássio, enganou todo mundo, se posicionou de um jeito como quem vai bater o escanteio cruzando para dentro da área, meteu um chute de 3 dedos, a bola entortou, foi parar dentro do gol do Corinthians, isso aos 49 do segundo tempo. O jogo estava 2-1 para o Corinthians, terminou empatado em 2-2, mas valeu o ingresso pelo menino, que já está sonhando em disputar o Puskas, o prêmio Puskas do ano que vem, porque o desse ano já não vale mais nada. Vamos ver, né, se vai rolar. Bom, eram essas notícias que eu tinha para vocês nessa semana. Eu volto semana que vem com mais informações. São Paulo, para SBS, Luciano Borges. sbs.com.au